Boletim dos Trabalhadores e Trabalhadoras da USP.
Olá, meu nome é Reinaldo, sou da diretoria do Sintusp. Hoje a gente vai realizar uma entrevista com dois professores da rede pública, uma professora da rede estadual e um professor da rede municipal, para falar um pouco sobre essa questão do retorno das aulas presenciais nas escolas da rede e como está se dando a resistência a este retorno. Os nossos convidados de hoje, então, são a professora Flávia Biscaim, que é professora da Brasilândia, Sociologia, lá na Brasilândia, professora da rede estadual, é do coletivo Reviravolta na Educação, e está hoje na diretoria da POSP pela oposição e também é membro da Secretaria Executiva Nacional da SSP com Lutas. Então, primeiro cumprimento a Flávia. Flávia, se quiser falar alguma coisa inicial.
Tudo bem, gente? Tudo bem, Reinaldo? Michael, obrigado pelo convite aí.
Beleza. Estamos também com o Maicon Costa, que é professor de História da Rede Municipal de São Paulo. Ele é ativista de base da categoria aí de professores municipais, dá aula lá na Zona Norte e é também membro do coletivo Resistência Popular. Então, obrigado aí, Maicon, se quiser também fazer uma saudação inicial.
Opa, obrigado pelo convite, Reinaldo, boa tarde. Boa tarde, né, Flávia, também. Muito legal aí a gente poder ter esse espaço para dialogar um pouco também sobre a situação que a gente está na educação em meio a toda essa tragédia, né? É isso.
Beleza. A nossa primeira pergunta, então, é justamente para vocês, se puderem falar um pouco sobre como está se dando essa questão do retorno das aulas presenciais. A gente viu aí as notícias que, apesar da grave situação da pandemia neste momento, do colapso no sistema de saúde, enfim, dos picos de morte e tal. Ainda assim, o governo Dória manteve o retorno das aulas, né, com previsão que teria se iniciado nessa última semana, e também o governo Covas em São Paulo. Então, a gente queria saber um pouco como está se dando esse processo e também como está se dando a resistência a esse processo, porque a gente sabe aí que as duas categorias aprovaram greves e estão em luta aí para resistir a isso. Aí talvez a gente possa começar pela Flávia, nessa primeira pergunta, depois a gente vai trocando.
Tá bom, pode ser. Bom, olha, eu acho que, em primeiro lugar, é importante a gente perceber que reforçar, na verdade, que essa flexibilização que o Dória está fazendo aí, na pior fase da pandemia, né, ela não tem nenhuma base científica. Então, ele vive falando que é diferente do Bolsonaro e tal, mas, na prática, o que ele está fazendo o tempo todo é garantir os interesses dos empresários e em nenhum momento garantindo condição de isolamento social. A reabertura das escolas e a volta agora às aulas presenciais, ela está nesse mesmo contexto, né? Qual foi o único critério que o governo se utilizou para fazer essa flexibilização? Foi uma pequena redução no número de ocupação de leitos de UTI, que caiu dos 90% para os 85% de ocupação, né? Então, isso é completamente fora dos critérios que a própria OMS utiliza como um dos critérios, por exemplo, para o retorno às aulas presenciais, porque você precisaria ter 25% dos leitos livres, além de outros critérios que eu vou falar já. Mas, assim, o mais importante da gente perceber é que, além, você até tem uma pequena quantidade de leitos a mais agora disponível, mas nem os insumos, o kit internação, o kit intubação, tinha o suficiente no estado. Acabou de receber uma remessa aí da China que vai dar um fôlego de 4 dias, mas a situação está caótica. Ou seja, nós estamos em uma situação de colapso na saúde, no estado de São Paulo e no Brasil, certo? E com números muito elevados de morte e de internação. Então, você tem 87 mil mortes já no estado e uma média diária de mortes que passa de 800 nos últimos dias. Então, isso é muito grave. Por mais que você permaneça em estabilidade, é uma estabilidade muito alta. Então, eu estou falando isso porque, nesse contexto, nenhum lugar é seguro no estado. Não tem segurança em lugar nenhum. Não tem segurança no comércio, não tem segurança no transporte e muito menos tem segurança nas escolas, onde a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas num espaço muito pequeno, que é a sala de aula, não tem circulação de ar e não tem funcionário para para acompanhar as crianças, para ver se estão cumprindo os protocolos. Os protocolos, na verdade, são uma farsa nesse contexto. Não tem protocolo que dá conta e que vai deixar a escola segura, né? Nem a vacinação de uma parte da categoria acima dos 47 anos vai deixar a escola segura. Então, esse é um ponto também para a gente aprofundar. Então, nesse sentido, eu queria retomar os critérios que a Fiocruz colocou para o Rio de Janeiro recentemente, num documento sobre em que condição seria seguro, vamos dizer assim, você começar a discutir a volta às aulas, né? Eu falei da taxa de ocupação dos leitos de UTI, que teria que ter 25% dos leitos livres. O número de óbitos teria que ter uma redução de 20% em 2 semanas. Esse é o critério que a Fiocruz coloca lá nessa carta para o Rio. Os 20% de redução do número de óbitos, né? Não é o que está acontecendo em São Paulo. Teve um aumento, inclusive, acho que de 25% alguns dias atrás. E a tal da taxa de positividade, né? Que é quantos por cento de positivo sai como resultado dos testes feitos. Em São Paulo, eu não tenho levantamentos recentes sobre isso, mas o que eu vi do mês de março, de todos os testes feitos, 43% davam positivo. E segundo a OMS, você teria que ter uma taxa de 5% positivo para dizer que tem algum controle na pandemia. Então, o que eu quero dizer com isso? Não tem nenhum controle da pandemia no estado e não existe nenhuma segurança em retornar às aulas presenciais nesse contexto. Portanto, a imposição de retorno presencial do Dória, do Covas, dos prefeitos, é uma atitude que sim vai colocar em risco a vida da comunidade escolar, né, dos trabalhadores da educação, das famílias, e por isso nós estamos fazendo aí uma luta para manter escolas fechadas em defesa da vida, né? Então, para abrir a situação, eu acho que isso, passar para o Maicon falar um pouco da situação municipal e depois a gente aprofunda um pouco nessa questão das lutas aí. Pode ser?
Beleza. Maicon?
Sim. Bom, a Flávia disse, né? Ele disse muito bem. Essa questão, né? Não existe nenhuma segurança, de fato, nesse momento, para uma reabertura das escolas, né? E isso tem sido apontado por várias instituições, por vários especialistas, né, em questão de segurança sanitária em meio a essa pandemia. E o que a gente vê acontecendo é, de fato, né, o governo Covas, o governo municipal, o governo estadual do Dória, juntamente com o governo federal do Bolsonaro, juntos, né, atuando numa política de genocídio, né, que é isso que se dá com essa proposta de reabertura da escola, né, com essa imposição, que na verdade não tem diálogo nenhum com a comunidade escolar e com, inclusive, né, as instituições ou os especialistas em segurança sanitária, né, em relação à segurança aí na pandemia. Então, é o tipo de política mesmo que a gente entende que está sendo construída em conjunto com grandes empresários da educação, né, que hoje vê a educação como uma grande fonte de lucro, né, no momento, e que é importante essa abertura exatamente para que o lucro seja mantido, né? Então, na cidade de São Paulo, na educação municipal, a gente vê a mesma situação. As aulas, né, reiniciaram aí no dia 12, mas a gente teve um primeiro momento antes de ser decretado o recesso, em que, durante o período que as escolas estiveram abertas, ocorreu o contágio tanto de profissionais, ocorreu o contágio de estudantes, de todos os setores das escolas, inclusive no próprio ano passado, né, enquanto as escolas municipais estiveram, né, fechadas para o atendimento, né, e tiveram ensino remoto praticamente um ano, as secretarias das escolas, né, estiveram abertas com o seu quadro de apoio também trabalhando e com os demais funcionários de equipe gestora, limpeza e etc. Que também, né, ocorreu diversos casos de contágio. Então, esse ano, eles continuam mantendo, né, essa política, pior ainda, né, fazendo a política mesmo para reabertura mediante um protocolo que sequer dialoga com a realidade das escolas, né, com a própria natureza do trabalho, né, de processo de ensino-aprendizagem, em que coloca mesmo pessoas, né, com contato, pessoas que precisam da interação, precisam da, da socialização, né, para poder, de fato, ter uma aprendizagem. Sob o argumento, né, de que era necessário recuperar então essas aprendizagens que no ano passado não foram satisfatórias, Prefeitura e Estado, né, joga essa reabertura desta forma, né, que na verdade não vai acontecer nenhuma aprendizagem enquanto o sentimento for de medo, né, um medo de retorno às unidades, né. Eu vejo muito agora sendo noticiado pelos secretários da educação, tanto no âmbito do município como do estado, pequenos recortes, fotografias da situação que está nas salas de aula, né, mostrando uma aparência de segurança. Mas aquilo, a fotografia é apenas um recorte da realidade, né? A realidade não é desta forma, não é esse recorte. As salas de aulas e todos os ambientes das escolas não estão preparados, de fato, né, para esse momento, devido, inclusive, à própria precarização que a gente tem durante décadas, né, de falta de investimento no ensino, de falta de preocupação, né, com o ensino público que se tem aqui no estado, que se tem na cidade, né, e que o que hoje a gente tem de qualidade de ensino é por conta de muita luta que trabalhadores, educadores, educadoras vêm promovendo, né, para ainda ter alguma dignidade nos seus locais de trabalho. Saiu, né, recentemente também a notícia, né, a pesquisa de que com as escolas abertas, o número no estado de São Paulo de infecção entre trabalhadores, né, e trabalhadoras, profissionais da educação, é 3 vezes maior, né, em média, do que a média do estado de número de contágio, né? Então, a situação com as escolas abertas realmente é colaboração para que a gente entre num estado de calamidade. E a única preocupação que se tem aí por parte dos governos é de mediar os leitos, né, não se preocupando com as vidas, de fato. Bom, expondo aí esse cenário, né, de como se encontra a pandemia e como se encontra a pandemia para a educação, né, no município nós estamos em greve desde o dia 10 de fevereiro, né, uma greve muito difícil de ser construída, embora, né, todas as condições sejam favoráveis aos nossos argumentos, mas a gente tem um governo aqui municipal muito endurecido, né. O secretário de Educação, Padula, ele já é conhecido aí do pessoal da rede estadual, né, de ser realmente um secretário muito duro, que não é aberto ao diálogo com os profissionais da educação, com o sindicato, e pelo contrário, né, se abre aí ao diálogo com o grupo aí de mães e empresários da educação privada, né, grupos escolas abertas. Então vem sendo uma luta muito dura para a gente, né. Houve esse período de recesso e agora, a partir aí do começo de 12 de abril, né, que foi a retomada das aberturas, a gente continua, então, com essa luta, né, essa luta que a gente reivindica o ensino remoto temporário, né, pelo período que não for seguro o retorno. Né, a gente também coloca na nossa pauta que haja o auxílio emergencial digno para as famílias que necessitam, né. O auxílio também à alimentação, né, a seguridade alimentar para os estudantes, assim como também o auxílio aos meios digitais para que possam ter, de fato, o acesso a esse ensino remoto temporário, né, que a gente sabe que ensino remoto não é o que se tem de melhor, né, para a educação, ele não é adequado, né, mas é uma questão emergencial, temporária, para o período mesmo. E a vacina para todos, né, para todas as pessoas, não somente para os profissionais de educação, porque enquanto a gente não tem uma redução, de fato, do número de contágio, do número de morte, não adianta, inclusive, algumas pessoas, alguns profissionais estarem vacinados para que haja uma reabertura. Né? É necessário a gente ter, de fato, uma massificação desse processo aí, desse programa de vacinação, para que a gente possa ter uma segurança para todos da comunidade escolar, para trabalhadores, para estudantes e para os familiares. Né? Então, a gente mantém aí essa luta e estamos resistindo a isso. Né? E é isso.
Bom, obrigado aí, Maicon e Flávia, por essa primeira resposta. Pegando já esse gancho da parte final aí da fala do Maico, o governo Dória declarou, né, enfim, através de decreto, a educação como um serviço essencial. Inclusive agora no Congresso Nacional também tem um projeto tramitando, né, no mesmo sentido, de declarar a educação como um serviço essencial, de uma maneira bem hipócrita, né, porque são anos e anos de um processo de sucateamento da educação promovido por esses mesmos governos, e agora, justamente para atender esses interesses dos grandes empresários aí do setor, eles declaram a educação como um serviço essencial, com o único objetivo de forçar o retorno presencial neste momento. Mas, junto com isso, também, no caso de São Paulo, houve essa questão da vacinação dos profissionais da educação aí acima de 47 anos, como também uma das medidas do governo Dória nessa direção. Aí eu queria justamente saber, o Maicon já adiantou um pouco a pauta da greve e tal sobre esse tema, mas como vocês enxergam esses dois movimentos, né? Tanto o de declarar a educação como um serviço essencial, quanto essa vacinação aí dos profissionais acima de 47 anos. Se o Maicon já quiser prosseguir, a gente inverte a ordem agora.
Ah, pode ser. Bom, a questão do serviço essencial, como você mesmo disse, né, é uma política bastante hipócrita, né, dado a todo esse processo mesmo de precarização, de sucateamento da educação pública, né, e ao nosso entendimento é um ataque, né, ao nosso movimento, embora existam leituras aí que não necessariamente estaria afetando o nosso direito de greve, né, mas força a reabertura, força mais a reabertura das escolas, dado como serviço essencial, e coloca a gente como um certo desgaste aí no nosso movimento, né. Serviço essencial é uma coisa complicada, porque, assim, a educação é essencial, mas ela não é um serviço, ela é um direito, né, e foi negado esse direito por todo esse tempo, né, por todas essas últimas décadas, né, que vem cada vez mais, como eu disse, sucateando. Pauta mesmo nossa do movimento aí sindical, da educação, e que esteve presente há muito tempo, por exemplo, é que nós deveríamos ter um aumento, né, do valor ali destinado, né, para a educação, como, por exemplo, 10% do PIB, né, para que houvesse uma ampliação aí, da qualidade, né, do ensino. E agora existe essa questão do serviço essencial em meio à pandemia, né, o que para a gente não tem o menor cabimento, a não ser a política mesmo de morte, né, que eles querem colocar aí, e de atendimento a esses empresários da educação, né, da educação privada, que estão vindo com muita força, né. Em 2017 mesmo a gente teve uma reforma do ensino médio que mostra, né, o quanto há o interesse privado na educação pública. E eu acho que essa ideia de serviço essencial, da forma que está sendo colocada, é uma continuidade desses interesses aí que já há alguns anos, né, vem sendo cada vez mais colocado em pauta por esses empresários, né. A questão da vacinação, eu acho que ela tem duas formas ali da gente poder entender. Por um lado, eu acredito que não seria proposto vacinação nesse momento para a categoria dos profissionais de educação. Eu acho que a vacinação, embora, né, a gente tenha toda a crítica, como eu coloquei, né, nós queremos a vacinação para todas as pessoas, nós queremos uma aceleração do processo, né, de vacinação no país, que anda aí a conta gota, né, e está muito aquém daquilo que é necessário para a gente ter um enfrentamento da pandemia. Mas a gente não pode, né, deixar também de entender que a vacinação saiu por conta também da pressão do movimento de greve, né, do movimento que a gente desencadeou. Então, o entendimento é que é também uma conquista parcial, né, não é aquilo que a gente pretende, mas é uma conquista nesse momento, mas que ela não deve servir de argumento, né, ou, enfim, de alguma forma ali de ser sustentação dessa reabertura, porque ela ainda não é o adequado para que haja a reabertura das escolas, né? Então a gente entende isso, que ela é um caminho importante da conquista da luta, mas que a gente tem que ficar atento para que essa conquista não seja utilizada como argumento dos governos para que haja a reabertura e coloque, inclusive ocorreu, né, desculpa até colocar isso de uma forma um pouco diferente do que eu falei, mas a reabertura aconteceu antes mesmo do início do programa de vacinação, que a gente tivesse uma quantidade significativa de pessoas vacinadas, né? Então, é dessa forma que eu acho que a gente precisa ter esse entendimento. A gente quer vacina para todos, para todas as pessoas. A gente deve continuar frisando isso no nosso movimento, mas não deixar se utilizar por parte dos governos que essa vacinação é suficiente para que a reabertura das escolas seja feita e ampliada, né? Que a abertura já aconteceu, mas que não haja aí uma ampliação, sobretudo no número de pessoas no qual eles colocam aí dos protocolos, né, que 35% de estudantes e tudo mais. Então, a gente ainda entende que o movimento precisa ser forte para que a gente tenha nossas pautas, de fato, atendidas.
Flávia?
Eu acho que é por aí também, né? Na verdade, nós estamos num momento em que... Nós estamos no meio de uma pandemia, certo? Que tem 370 mil quase mortos no Brasil. O que é essencial nesse momento? Essencial nesse momento é garantir vacina para todo mundo. Essencial nesse momento é você garantir o isolamento social. Essas são as duas ferramentas centrais. Agora, nem o Dória, nem o Bolsonaro, nem os prefeitos estão garantindo nada disso. Eles não estão fazendo o que é essencial nem o que é básico. Então, é uma atitude muito criminosa desses governos. E esse decreto do Dória, que segue na mesma linha aí do governo nacional, né? De colocar a educação como... decretar a educação como serviço essencial, não é porque eles se preocupam com a educação, porque nunca se importaram. Quem se preocupa com a educação são os trabalhadores da educação, a classe trabalhadora que tem seus filhos na escola pública está preocupada. Agora, eles nunca trataram a educação como prioridade, nunca deram importância para a educação. Agora eles dizem que é essencial para forçar o retorno. E aí, é exatamente isso que o Michael falou. É claro que teve uma pressão social, inclusive por conta da vacina, né, dos profissionais da educação, mas inclusive essa vacinação acima dos 47 anos é fruto, em parte, dessa pressão, mas é também para atender os interesses de reabrir imediatamente a escola, que é o interesse do setor da educação privada em primeiro lugar e do conjunto dos empresários, dos capitalistas em segundo lugar, ou talvez em primeiro lugar, que precisa da mão de obra inteiramente à sua disposição e que seus filhos que os trabalhadores deixem seus filhos em escolas, mesmo sem nenhuma segurança sanitária. É isso que está por trás. Então, a reflexão que a gente faz sobre essa questão da vacinação de uma parte dos professores, ou mesmo que fosse e dos funcionários das escolas, ou mesmo que fossem todos, é que não resolve. O problema é que não resolve. Por exemplo, na rede estadual, a gente teve 72 óbitos já de trabalhadores da educação, só na rede estadual de São Paulo. 2.370 casos de contaminação. Só que o governo não faz, ele não contabiliza esses dados. Esses dados foram levantados pelo sindicato. E não se contabiliza quantos familiares estão infectados. Mas eu posso dar o exemplo da minha escola. Na minha escola, 3 professores chegaram a ficar internados. Nenhum morreu. Mas uma professora perdeu o marido, a filha ficou internada, depois se recuperou, e o outro professor, anteontem, perdeu o pai. Essas duas mortes que aconteceram a partir da minha escola não tão contabilizadas por ninguém, porque não existe levantamento sobre isso, não existe transparência sobre os dados. Então, mesmo que todos os professores da minha escola e de todas as demais estivessem vacinados, isso não impede que os seus familiares estejam expostos. Não impede que os pais dos alunos que estão trabalhando, né, sigam expostos ainda mais, porque as escolas são, em sua maioria, as escolas públicas nas periferias. Já estão muito expostos, vão ser mais ainda, vão ter mais chance de se contaminar. Então, não tem como a gente dizer que tem que vacinar professor nesse momento. Se não tem vacina, tem que vacinar os trabalhadores do transporte, tem que vacinar quem não pode parar, né, o serviço essencial, fechar o resto, fazer lockdown, só que para isso tem que garantir auxílio emergencial digno. Ninguém consegue ficar em casa com R$150, né? E a educação tem que fazer isso que o Marco falou, tem que garantir as condições temporariamente para a gente ficar no trabalho remoto, para fazer o ensino remoto emergencial, porque não tem como ficar, não é um legado para a educação pós-pandemia, que depois a gente vai fazer trabalho híbrido, não tem condição. Mas nós precisamos, nesse momento, garantir que fique em casa. As crianças não precisam circular nesse momento, os adolescentes também não precisam circular nesse momento, tem que fazer o movimento contrário. Quando o governo fala, vai para a escola, ele passa o recado de que está tudo normal, de que as pessoas podem circular livremente. Ah, vamos vacinar 40% dos professores e trabalhadores da educação e volta tudo. Isso é uma manobra, na verdade, é uma tentativa de forçar o retorno e a gente tem que se contrapor a isso. A escola não vai ficar segura com uma parte dos funcionários vacinados, não controla a pandemia no estado e, na verdade, agrava a circulação e movimentação de pessoas e a contaminação, consequentemente.
Bom, gente, e também pegando um pouco o gancho de coisas que vocês já falaram, mas para aprofundar um pouco, o argumento principal aí que a gente escuta de quem defende o retorno das aulas presenciais neste momento, não sei se é o único argumento, mas o argumento principal que tem mais apelo seria justamente a constatação de que um ano já de pandemia gera inúmeros prejuízos para o aprendizado, para a própria sociabilização das crianças e dos adolescentes, especialmente para aqueles mais vulneráveis, né, para os setores mais pobres, que têm mais dificuldades em acompanhar o ensino remoto, porque isso estimularia a evasão escolar. E combinado com isso também tem o aspecto que a escola, embora não seja o seu objetivo central, ela acaba realizando, que é um pouco de assistência social, né? Tem muitas crianças e jovens que têm a única refeição garantida na escola, e ainda mais agora com o agravamento da crise, isso com certeza é até pior do que era antes da pandemia. Então, eu queria saber o que vocês opinam sobre isso e como vocês estabelecem, né, o movimento organizado aí de docentes, de professores da rede, estabelece o diálogo com as famílias em torno dessas questões e das outras questões relacionadas aí ao enfrentamento da pandemia. Flávia, eu acho que mantendo a inversão.
Tá, não, primeiro eu acho que lembrar que esse movimento, por exemplo, Escolas Abertas, que usa muito essa questão da vulnerabilidade, começou, ele foi criado num grupo da escola privada São Paulo, que tem uma mensalidade de R$7.000 ou mais, e na qual estuda, por exemplo, o filho do Dória. Então, é muito interessante ouvir os pais desses alunos desse tipo de escola e também outros ligados à Fundação Lema, Itaú e companhia se dizerem muito preocupados com as crianças da periferia, com a vulnerabilidade e com a fome, né? É curioso. Eu acho que isso é um ponto. Primeiro que existe uma grande hipocrisia no governo também adotar esse discurso da vulnerabilidade, sendo que foi o próprio Covas e o Dória que negaram, na verdade eles entraram na justiça para não ter que pagar o auxílio alimentação, o auxílio merenda para todas as crianças matriculadas na escola pública. Então eles estão realmente muito preocupados com a vulnerabilidade, né, das crianças. Depois que eles também demitiram merendeiras, faxineiras durante o período da pandemia, foi a primeira medida desse governo, inclusive. Então, primeiro assim, acho que reforçar isso, não existe nenhuma preocupação com as crianças da parte deles. Esse retorno não tem a ver com nenhuma preocupação com as crianças, muito menos com as mais vulneráveis. Por quê? Porque as mais vulneráveis são exatamente aquelas que vão estar mais expostas com o retorno. Porque no Brasil, o fator de risco, além da questão da idade, é a pobreza. Então, são nas periferias que se concentram a maior parte das mortes, são negros e negras que estão sendo mais atingidos. Então, expor essas crianças, justamente as que são mais vulneráveis, a se contaminarem nas escolas, é uma covardia desse governo. Em especial porque ele faz isso, porque não quer garantir um auxílio alimentação digno, um auxílio merenda digno para essas crianças. Se elas são vulneráveis, o governo tem que dar o cartão merenda, o cartão alimentação, não mandar elas irem para as escolas para se alimentar, isso é uma vergonha completa. Então, nós nos preocupamos muito com a alimentação, por isso que estamos fazendo campanha nas periferias de solidariedade de classe, estamos exigindo tanto do Dória, do Bruno Covas, esse auxílio merenda, mas também do Bolsonaro. E não é só a questão da alimentação, tem que ter uma renda para as famílias nesse momento, tem que ter um auxílio emergencial complementar no estado e no município e no governo federal, né, não dá para ser esse valor, enfim. Mas não é só isso, né? O tema do apoio psicológico é real. As crianças, os adolescentes precisam, os professores precisam desse apoio psicológico. Como é que você resolve isso? Mandando todo mundo ir para a escola no meio da pandemia, se contaminar, perder família, vai ficar muito boa a condição psicológica de todo mundo, já está uma maravilha, né? Ou é garantindo condição de apoio psicológico? Tem violência doméstica, como é que se resolve isso? Como é que se garante proteção para as crianças e para as mulheres que estão sofrendo com o aumento da violência doméstica também? Não é reabrindo escola nesse momento. Então, nós também colocamos na nossa pauta de greve, de mobilização, a exigência do auxílio alimentação, do apoio psicológico, da segurança, da proteção às crianças e às famílias também.
Bom, legal. Eu acho que uma síntese bastante importante da fala da Flávia é que a pandemia, né, agravou o problema da crise que se recai aí, né, sobretudo a classe trabalhadora, né? A crise que é própria do sistema capitalista, né, no qual a gente tem um sistema de pobreza da maioria das pessoas, né, da maioria da classe trabalhadora, da população periférica, né, que estruturalmente se compõe aí através do racismo, através do machismo, do patriarcado, como um instrumento mesmo de opressão, né, da classe trabalhadora. E a pandemia, ela deixou isso cada mais evidente, potencializou, né? Então, assim, toda essa preocupação nós temos, né? E o nosso enfrentamento de classe contra a pandemia é esse enfrentamento também contra o que o capitalismo, né, também promove em conjunto com a pandemia. Daí, só para lembrar que o Dória, quando foi prefeito, né, ele propôs colocar ração humana, né, que ele desenvolveu nas escolas, né, colocou um sistema, né, expôs um sistema que as crianças não poderiam, por exemplo, repetir o prato de alimentação, né. Então, assim, toda a questão da assistência social, que a gente entende ser muito importante nas escolas, e que deveria, inclusive, ter uma política de ampliação para alimentação e etc., né, todo o respaldo, inclusive, de assistência psicológica, enfim, que já deveria existir nas escolas e não existe, né? E não é agora que a preocupação, de fato, desses caras é com isso, né? É o pessoal que colocou ração nas escolas para a criançada comer aqui na prefeitura, né? O que é importante, eu acho, que entender, assim, o prejuízo na aprendizagem, como está sendo argumentado, realmente ele acontece. A gente entende que, num momento como esse, não só na aprendizagem, mas em tudo, né? A gente está tendo um momento de pandemia que o prejuízo na vida das pessoas vão ser gigantescos, né? E quanto mais a gente tem medidas que reforçam a continuidade da pandemia, pior vão ser esses prejuízos. Então, para que a gente não tenha prejuízo na aprendizagem, a gente tem que ter uma política de contenção da pandemia, ponto. Né? Não tem outra forma. Ou a gente consegue sair de uma forma mais rápida dessa pandemia, e cujo meio, né, todos os especialistas defendem, né, que é através de um isolamento social e com a vacinação em massa, né, assim que a gente sai da pandemia. Se não houver isso, a gente continua tendo esse prejuízo. Então, a gente entende que precisamos acelerar esse projeto, né? A gente precisa ter o isolamento das pessoas que seja possível, né, que não faz parte, de fato, dos serviços essenciais para a vida, né, para que se mantenha a vida, para que se mantenha as condições da gente, né, ter esse isolamento efetivo, e os outros trabalhadores e trabalhadoras, né, precisariam, de fato, ter uma possibilidade de isolamento, que só se dá mesmo se a gente tiver o auxílio emergencial digno, né, e no caso das famílias, né, das nossas comunidades, pais, mães, dos nossos estudantes, sobretudo também um plano de seguridade alimentar que, de fato, cumpra, né, com esse papel, né? Então, tudo isso é possível se fazer, né? Eu queria lembrar aqui também que no ano passado, o governo federal destinou 1,2 trilhão para os bancos, né? Então, foi destinado esse valor aí para o setor dos banqueiros, que já durante muitos anos tem tido recordes, né, em seus lucros aqui no país, enquanto para a classe trabalhadora, aí, a muito custo no ano passado, a gente já conseguiu arrancar R$ 600, né, de auxílio emergencial, e que esse ano, agora em abril, é um repasse de um auxílio miséria, né? Então, dinheiro tem, né? Dinheiro o Brasil tem, a gente tem condições desse enfrentamento ser feito e não tem a política para a classe trabalhadora. O Paulo Guedes deixou isso em abril do ano passado, naquela reunião dos ministérios, de forma clara, né? De forma clara. E a pandemia se perdura do jeito que está, né? E o Brasil, né, correndo o risco de ser o fundo do poço do mundo, né? Porque o mundo já está, muitos países já estão conseguindo superar a situação de pandemia, enquanto o Brasil, a gente corre o risco de novas variantes que podem, inclusive, fazer com que o processo de vacinação seja prejudicado, né? Então, é isso. O que a gente precisa é de uma política de contenção da pandemia. Prejuízos na aprendizagem, a gente tem condições de se recuperar, né? A gente usa até, inclusive, a consigna, né? Que aprendizagem se recuperam, vidas não, né? Então, não adianta a gente achar que as escolas abertas, no momento em que todas as famílias estão preocupadas, né, com a sua saúde, todas as famílias estão preocupadas com a morte ou em luto, e que toda a situação psicológica dos estudantes também estão em meio a tudo isso, né? Que a escola vai, de fato, resolver. Não vai, nesse momento não vai. E, inclusive, eu vejo que isso está levando a uma adesão muito baixa, de fato, de famílias que mandam, né, as crianças para as escolas, porque sabe que não vai se recuperar a aprendizagem num momento onde todas as atenções estão voltadas para outra coisa e não para a aprendizagem, né? E todo o prejuízo que vai ter não vai ser agora que vai se recuperar, né? Então, eu entendo, né, dessa forma, que a única forma da gente poder ter aprendizagem, de fato, recuperada é através de aceleração da contenção da pandemia, para que a gente possa ter uma reabertura em segurança após a vacinação da população de forma geral. Enquanto isso não acontece, é fundamental que se tenha aí a seguridade de renda e de alimentação das pessoas, né? Então, essa que é, de fato, a assistência social que é necessária para esse momento, e não as escolas abertas, que, de fato, não resolvem, né?
Bom, gente, bem legal aí a conversa até agora. Então, para finalizar, a gente começou justamente lembrando que há um processo de luta, né, contra o retorno presencial das aulas nas redes. Então, eu peço aí para vocês, se possível, falar um pouco de como está isso, não exatamente só da greve, mas a gente ficou sabendo, inclusive, que há represálias, enfim, cortes de ponto. Então, se tem algo aí que a gente possa fazer para ajudar, se tem uma campanha de solidariedade que a gente possa divulgar aí para a nossa categoria também aqui de funcionários e funcionárias da USP, e já aproveitarem e fazerem as considerações finais também. Vai.
Começo aqui?
Pode ser.
Tá bom. Bom, eu queria começar, então, dizendo um pouco sobre a questão da represária, né, do corte de ponto aqui no município, né? Esse corte de ponto é importante que a gente, né, frise que ele é ilegal, né, ele não aconteceu mediante a um decreto que veio, né, publicado, onde a greve tenha sido julgada ou qualquer coisa do tipo. Ela veio de uma maneira impositiva, ilegal, da Secretaria de Educação, passou pelos supervisores de ensino, né, regional, e foi enviado para as direções das escolas. Então, aqui no município não foram todas as escolas que cortaram, né? Então, a gente entende que as direções que cortaram ponto também foi um corte de ponto de posicionamento político, né? Onde era possível haver a negação, né, dessa situação, inclusive aderindo ao movimento de greve, né? E a gente teve aqui na região do Jaçanã Tremembé, na Zona Norte, um caso que foi, nos deixou bem comovidos, né, uma situação assim, horrível mesmo que aconteceu, de uma professora grevista que faleceu e ela estava internada com Covid, né, ela faleceu de Covid, e durante o período que ela estava internada, ela teve um corte de ponto cortado pela sua diretora, né, que sequer comparece à escola para trabalhar, né, que ela está afastada, trabalhando de maneira remota, de acordo com os trabalhadores e trabalhadoras da escola, não tem nenhuma publicação no qual se mostre que ela tem algum afastamento, né, qualquer coisa de saúde, e, enfim, né, isso para a gente caracteriza como um assédio cruel, né. A professora faleceu com um ponto cortado, estava internada e teve seu ponto cortado. Então, o corte de ponto, né, é também parte da política de genocídio, é colocar os trabalhadores e trabalhadoras na situação também de fome, né, de não ter o seu subsídio mensal para comer, pagar suas contas, enfim, ter as suas responsabilidades cumpridas. Então, algo bem grave, tá, que ocorreu, que, né, toda a cidade, mas esse caso para a gente na região de Assana Tremembé é bastante expressivo, tá? Bom, um pouco assim da nossa luta, do movimento, né, de uma maneira mais ampla, aqui no município, né, através dos nossos sindicatos, né, a luta ela se compõe aqui através do Fórum de Entidades Sindicais, onde 5 sindicatos da educação, 4 sindicatos da educação e 1 sindicato do mundo do funcionalismo municipal, né, formam esse fórum, porém com um diálogo praticamente inexistente aqui com as bases, né? Então as direções do sindicato acabaram se fechando ao invés de construir esse movimento, né? Então isso deixa a gente, por um lado, bastante desamparado, né? Com falta de informação, sem conseguir discutir as políticas, né? E os métodos da greve com todos e todas, né? Com a base, a gente não tem essa condição de poder discutir os rumos da greve. Por um outro lado, também fortaleceu bastante o movimento de base, né, através dos comandos regionais que foram formados, né, ou que já existiam e se reorganizaram, e através de um comitê, principalmente, sobretudo, né, um comitê que se formou de comandos. Então, a gente vem tocando a greve com uma forte incidência de base, né, fazendo com que ações aconteçam, né, ações online, por vezes ações presenciais, como carretaços, outros tipos de atos em frente à prefeitura, e é dessa forma que a gente tem feito o movimento, né? Então, para a gente, inclusive, esse é um momento que nós precisamos da presença do sindicato, que é nosso instrumento de luta, para, de fato, a gente ter um fortalecimento, né? Só para retomar a questão do corte de ponto, nós, por essa falta de diálogo, né, com as diretorias dos sindicatos, o corte de ponto aconteceu e a gente demorou para ter organizado, através dos instrumentos de luta, um fundo de greve, né? Nós exigimos, então, das direções sindicais esse fundo, mas, ao mesmo tempo, também organizamos fundos solidários, né, nas regiões, para que a gente pudesse, pelo menos, de alguma forma, ajudar esses companheiros, colegas, companheiras, né, que pudesse pelo menos parte, né, do seu salário eles poderem ter e pagar alguma conta, fazer alguma coisa de fato que sustente eles nesse período, né, devido a esse corte de ponto. Mas isso foi um ataque muito forte à luta, né. No entanto, a gente se mantém firme, né, e continua na pressão aí para que a gente possa ter, de fato, as nossas pautas atendidas, né, em meio aí a toda essa situação no qual trabalhadores que se mantêm nas escolas estão, né, se contaminando, estão falecendo, né, a pandemia ela acontece de uma maneira grave, como a gente já falou. Então, inclusive, a greve dos professores que, em alguma medida, vem fazendo com que trabalhadores e trabalhadoras da educação não sejam, né, contaminados e não tenham um número mais expressivo de mortes do que poderia acontecer se não tivesse a greve, né? Então é isso.
Flávia?
Na rede estadual a gente teve também o corte de ponto, um ataque grave aí dos governos, né, que não, na rede estadual já tem até essa prática de cortar o ponto, de não reconhecer, na verdade, não reconhecer o direito à greve, né, mesmo sem decretar ilegal, corta o ponto do grevista. Isso tem se tornado uma prática muito frequente na rede estadual e a categoria questiona muito isso, né, inclusive a condição para fazer greve é muito difícil no meio desse ataque, né, político dos governos. A gente fez também fundo de greve, o Reviravolta, a gente fez uma campanha com máscaras de escolas fechadas, inclusive oferecemos para o sindicato, estamos fazendo campanha de fundo de greve ainda, já conseguimos atender uma parte dos cortes, mas o mês que vem vai ter uma nova leva de cortes de dias parados, então não está fácil. E nesse momento a gente também está numa briga para que o próprio governo cumpra a sentença da justiça, que tem, a gente conseguiu ganhar na justiça uma sentença de que o governo não poderia convocar os professores para o trabalho presencial nas fases vermelha e laranja, e o governo simplesmente descumpre, assim como os donos das escolas privadas estão descumprindo essa sentença judicial. E aí, bom, é importante denunciar isso, como a lei para eles só serve, né, enquanto beneficia, mas por outro lado, e o governo, além de não cumprir, ainda tenta criar confusão na categoria, diz que derrubou, enfim, mente, está mentindo descaradamente. E, por outro lado, o sindicato também, no nosso caso é a FEOESP, não está sendo um ponto de apoio para a mobilização, né? Aposta unicamente na judicialização, então só fica esperando essa questão da justiça e não organiza a categoria, né? E, por outro lado, aposta nas medidas parlamentares. Então, a presidente do sindicato, que é deputada pelo PT, usa o mandato parlamentar para fazer as atividades e tem isso como sua principal função hoje. Então, a organização da categoria fica, de fato, muito comprometida, né? A categoria vai perdendo a confiança no sindicato e o sindicato se afastando cada vez mais da base dos trabalhadores. Essa é uma realidade que tem se aprofundado muito na POS, que eu acredito que não é diferente no Simpen também, né? A gente tem cobrado muito dessas burocracias, né? A luta e a resposta, quando acontece, muitas vezes passa por fora das direções sindicais. Agora, inclusive, existem outras lutas na educação, né? Tem a luta dos professores municipais, tem a luta em Araraquara dos trabalhadores da educação também de Araraquara, que é exigindo também o trabalho remoto na prefeitura, que inclusive lá é do PT, e a gente defende a unificação dessas lutas, porque enquanto elas estiverem fragmentadas, é muito difícil conseguir impor uma derrota nos governos, inclusive impor que cumpra a sentença judicial ou qualquer coisa do tipo, né? Então nós defendemos muito a unificação dessas lutas, que não tem sido a política das direções sindicais, nem da própria CNTE, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, que em nenhum momento pipocou luta da educação. No Rio de Janeiro teve luta, Campina Grande teve luta, em nenhum momento a CNTE chamou, por exemplo, uma greve nacional da educação para unificar essas lutas. A política da confederação foi organizar os protocolos para o retorno, protocolos esses que a gente já viu aqui que são irreais nesse contexto, né? Então, o que a gente tem defendido muito é isso. A única saída para esse momento é em unidade com o conjunto da classe trabalhadora para impor medidas como escolas fechadas, para impor a vacinação em massa, um auxílio emergencial, enfim, a nossa luta tem sido muito para isso, e nós na CSP com Luta estamos fazendo uma campanha pela greve geral sanitária, né, que é uma necessidade não só da educação, mas do conjunto da classe trabalhadora, porque é de fato para defender a vida hoje só existe essa ferramenta. E também é muito importante que essa mobilização se enfrente não só com o Dória, com o Bruno Covas, com os prefeitos, mas também com o governo Bolsonaro, que tem aplicado essa política negacionista, genocida, de morte, e que tem aproveitado para passar boiada em todos os terrenos no meio da pandemia, né? Então, a necessidade de derrotar esse governo imediatamente ela está posta para defender a vida dos trabalhadores, para derrotar esses projetos que estão em curso, a reforma administrativa agora, a reforma do ensino médio está sendo implantada agora, acabando com os currículos, é uma destruição completa da escola pública, e a gente precisa se enfrentar com esses ataques, também derrotando o Bolsonaro. Então, defender o fora Bolsonaro e Mourão já está colocado como palavra de ordem do momento aí nessa, em meio às lutas também. Acho que seriam esses os elementos aí para a gente aprofundar um pouco o debate, né? Continuar em meio às lutas, pedindo a solidariedade ativa aí de todos os setores, de todos os trabalhadores, porque se não unificar, realmente a gente não tem como derrotar esses governos.
Gente, eu queria aqui mais uma vez agradecer a disponibilidade de vocês, da Flávia, do Maico. Nós aqui do Sintusp e a nossa categoria também, no ano passado, tivemos que fazer uma greve sanitária para barrar a iniciativa de retorno das atividades presenciais naquele momento, e já aprovamos aí nos nossos fóruns que o retorno às aulas e das próprias atividades administrativas da universidade só deve ocorrer após a vacinação, não apenas dos profissionais de educação, mas a vacinação em massa, que é a única forma realmente de controlar a pandemia. Então, eu queria mais uma vez agradecer e convidar também a todos e todas os funcionários da USP a acompanharem as nossas publicações, os nossos boletins de áudio, os nossos boletins escritos. Acabamos de refundar o nosso site, então também estimulamos aí todo mundo a acessar o nosso site, continua sendo o mesmo endereço, mas com um novo layout. Então, obrigado aí, gente, e todo o apoio à luta aí dos educadores, das educadoras contra o retorno das atividades presenciais nas escolas.
Obrigado, Reinaldo, Maico, valeu.
Obrigado, Reinaldo, obrigado, Flávia. É isso aí, seguimos na luta.
Estamos à disposição aí.
Você ouviu o Boletim dos Trabalhadores e Trabalhadoras da USP.